STF reage a documento dos Estados Unidos sobre interferências da corte no Twitter. Ministério da Saúde reduz idade para vacinação contra a dengue. E Zelensky volta a cobrar apoio de Lula à Ucrânia. Boa sexta-feira a todas e todos. Eu sou Olavo Davi e hoje tenho que te falar sobre os ataques coordenados à Suprema Corte Brasileira, também sobre as falas de Volodymyr Zelensky a respeito da posição do Brasil quanto ao conflito no leste europeu e, bom, sobre vacinas. Posso te contar tudo rapidinho? No pé do ouvido? A gente abre o nosso podcast com a reação do STF ao relatório
O ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso Brasil.
Este documento foi divulgado por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos, com várias decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes. O documento contém ordens judiciais enviadas ao X, ou Twitter, para derrubada de perfis e conteúdos, mas sem fundamentação da decisão. Em nota, a assessoria da corte esclareceu que não se tratam das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão. A assessoria da Suprema Corte ainda fez uma comparação para que todos pudessem compreender. Segundo disseram, é como se tivessem divulgado mandado de prisão ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta, e não a decisão que fundamentou o bloqueio. A assessoria da corte ainda acrescentou que todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas, como prevê a Constituição, e as partes, as pessoas afetadas, têm acesso à fundamentação. O colegiado norte-americano é presidido pelo deputado republicano Jim Jordan, ligado ao ex-presidente norte-americano Donald Trump, e o relatório não menciona as críticas à liberdade de expressão no Brasil, os ataques antidemocráticos ou as investigações sobre a trama golpista. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a divulgação do documento se trata de uma questão interna norte-americana e a corte, em si, não deve se manifestar judicialmente. Seu colega e decano do Supremo, Gilmar Mendes, evitou comentar o assunto e disse que, por hora, é melhor aguardar. Ainda nesta confusão, o dono do X, ou Twitter, o bilionário Elon Musk, afirmou ontem que a lei quebrou a lei ao compartilhar uma publicação que critica a atuação de Moraes após a divulgação do relatório norte-americano sobre a suposta censura do governo brasileiro à plataforma. O post de Musk é uma resposta a um usuário que compartilhou informações do documento. E para fechar o papo, o STF, a corte voltou a julgar no plenário virtual desde o primeiro minuto de hoje uma ação que discute se é possível bloquear por decisões da justiça aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Telegram. O julgamento termina no dia 26 deste mês se não houver um pedido de vistas ou destaque. O caso envolve a interpretação de um trecho do Marco Civil na internet e é relatado pelo ministro Edson Fachin. E o presidente Lula participou ontem da reabertura do Conselho Nacional de Política Indigenista pelo Ministério dos Povos Indígenas. O conselho havia sido fechado em 2019 pelo governo Bolsonaro. Na cerimônia, Lula assinou a homologação de duas terras indígenas, Aldeia Velha, na Bahia, e Cacique Fontoura, no Mato Grosso. A expectativa, no entanto, era que outras quatro áreas fossem homologadas, o que não foi possível por dificuldade de retomada dos territórios. Desde o início do governo, houve 10 homologações. Comparado ao governo Bolsonaro, são 10 homologações a mais do que as feitas no período entre 2019 e 2022. A homologação é a etapa final do processo demarcatório, que em alguns casos se estende por décadas. Para os povos indígenas, a medida significa direitos plenos sobre as terras, posse permanente e uso exclusivo dos recursos naturais. E deputadas e deputados do PT e do PSOL estão pessimistas quanto à possibilidade de derrubar na Câmara a PEC aprovada no Senado que criminaliza o porte e a posse de qualquer entorpecente. Além de a maioria no Congresso ser conservadora, há entre governistas o entendimento de que o Executivo quer dar prioridade à agenda econômica e não pretende gastar energia brigando por pautas de costumes. A bancada bolsonarista e parte do Centrão, por sua vez, vem pressionando o presidente da casa, Arthur Lira, a dar celeridade à tramitação da proposta, que tem grande ressonância junto ao eleitorado conservador e pode render dividendos durante a campanha eleitoral. Vale lembrar que estamos em ano de eleição. Ainda não há data para que a proposta de emenda à Constituição entre na pauta da Câmara. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que estava pronto para visitar o Brasil após a posse de Javier Milei em dezembro, mas não foi convidado. Segundo ele, é possível que Lula tenha outras prioridades. Zelensky ainda afirmou que o Brasil terá um grande impacto na política internacional se Lula mudar sua postura em relação à Ucrânia. Sobre a viagem do assessor especial Celso Amorim à Rússia, prevista para a semana que vem, o presidente ucraniano diz que não pode impedir ninguém de ir aonde quiser. Mas em relação a uma participação de Lula no encontro do BRICS, em outubro, em território russo, a resposta foi outra.
Seria um grande erro. Temos que isolar politicamente Vladimir Putin. Ele precisa sentir que cometeu um erro histórico ao invadir a Ucrânia. Quando você vai até ele, você o reconhece.
Por falar em Rússia, apesar da guerra e das sanções internacionais imputadas ao país devido à invasão da Ucrânia, o FMI projeta crescimento de 3,2% para a economia russa neste ano, acima de todos os países emergentes. Para 2025, a expectativa é que o Produto Interno Bruto do país avance 1,8%. Os investimentos de empresas privadas e estatais, a força do consumo e as fortes exportações de petróleo ajudam a explicar as previsões econômicas favoráveis ao regime de Vladimir Putin. Na nossa editoria de Viver, a juíza federal Paula Weber Rosito, da 8ª Vara de Justiça Federal de Porto Alegre, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, da Sociedade Brasileira de Bioética e do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde ao suspender uma norma do Conselho Federal de Medicina que proíbe procedimento usado por médicos para abortos legais com mais de 22 semanas. A assistolia fetal, técnica que provoca a morte do feto antes de sua retirada do útero, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde para esses casos, mas foi vetada na resolução do CFM, provocando a suspensão de procedimentos previstos em lei, como atendimentos a meninas estupradas. Em decisão liminar, a juíza afirma que a norma contraria o Código Penal, que não estabelece limite de tempo para a realização do aborto legal. Diante da proximidade do vencimento do estoque de vacinas contra a dengue, que vence no próximo dia 30, a Câmara Técnica de Imunização do Ministério da Saúde decidiu autorizar a ampliação da faixa etária de pessoas aptas a receber o imunizante. As vacinas poderão ser aplicadas em pessoas entre 4 e 59 anos, a critério dos municípios que tiverem doses próximas do vencimento. De acordo com o Ministério, será garantida a segunda dose para quem tomar o imunizante nessas condições. Música. Na Suécia, o parlamento aprovou por 234 votos a 94 uma lei que reduz de 18 para 16 anos a idade mínima para solicitar a mudança de gênero no registro civil e facilita a cirurgia de redesignação sexual. A partir de 1º de julho de 2025, maiores de 16 anos e menores de 18 poderão solicitar o procedimento, desde que sejam autorizados pelos pais, por um médico e pela Direção Nacional de Saúde e Assuntos Sociais. Com a nova regra, não será mais necessário o diagnóstico de disforia de gênero, que aponta quando uma pessoa sofre devido à divergência entre o gênero com que ela se identifica e o que lhe foi atribuído ao nascer. Já as cirurgias continuam sendo autorizadas apenas após os 18 anos. E uma notícia boa para abrir nosso folheto cultural de hoje. A escritora Rosiana Murray recebeu alta hospitalar ontem, quinta-feira, após ficar 13 dias internada e perder um braço e uma orelha ao ser atacada por 3 pitbulls em Saquarema, no Rio de Janeiro, no último dia 5. Ela ficou gravemente ferida, passando por cirurgias no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. 3 responsáveis pelos cães chegaram a ser presos no mesmo dia do acidente pelo crime de maus-tratos aos animais, mas conseguiram liberação da justiça no dia 11. Vencedora de diversos prêmios, como o de melhor poesia pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Rosiana tem cerca de 100 livros publicados. E horas antes de seu lançamento mundial, a ser feito hoje, The Tortured Poets Department, ou o Departamento dos Poetas Torturados, 11º álbum de Taylor Swift, já quebrou um recorde. O disco atingiu na quinta-feira o marco de projeto com mais pré-salvamentos na história do Spotify, segundo a plataforma. O Spotify, entretanto, não detalhou o número. O álbum conta com 2 colaborações, Florence Plus The Machine, em Florida, e Post Malone, em Fortnite, que é o primeiro single do projeto. Previsto para ser o 10º e último filme de Quentin Tarantino, The Movie Critic, ou O Crítico de Cinema, não deve mais sair do papel segundo o Deadline. Apesar de o roteiro já estar pronto e as filmagens estarem programadas para este ano, o cineasta teria desistido do projeto e deve retornar à estaca zero. O longa teria Brad Pitt no elenco, que já trabalhou com o diretor em Bastardos Inglórios, de 2009, e Era Uma Vez em Hollywood, de 2019. Segundo Tarantino, The Movie Critic era baseado em um cara que realmente viveu, mas nunca foi famoso, e costumava escrever resenhas de filmes para uma revista pornô. Gente, se liga nessa. Um pedacinho de papel amarelado com um quadrado desenhado e a palavra latina simile, ou similar, foi vendido em leilão pela módica quantia de US$ 200 mil, cerca de R$ 1 milhão. A questão é que, segundo especialistas, os traços foram feitos pelo mestre renascentista Michelangelo quando ele estava pintando o célebre teto da Capela Sistina. Especialistas da casa de leilões Christie's acharam o esboço preso à parte de trás de um outro desenho de uma coleção particular. Junto ao papel havia uma carta de 1836, assinada por Cosimo Buonarroti, que supostamente é o último descendente direto do artista. Na nossa aba de tecnologia, a Meta anunciou ontem o lançamento do Llama 3, nova geração de seu grande modelo de linguagem, LLM na sigla em inglês, que segundo a companhia apresentou desempenho melhor do que a maioria dos modelos de inteligência artificial atuais, como o Gemini, do Google. Os 2 modelos disponibilizados são o Llama 3 8B, que contém 8 bilhões de parâmetros, e o Llama 3 70B, com 70 bilhões de parâmetros, considerados pela empresa um grande salto ante as versões anteriores. Por falar na Meta, a Big Tech também revelou que seu chatbot de inteligência artificial, o Meta AI, está na barra de pesquisa de Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger em vários países, enquanto lança outras novidades, como geração mais rápida de imagens e acesso a resultado de pesquisa na web fornecido por Google e Bing. Com a inteligência artificial, os usuários podem pedir para animar uma imagem ou transformá-la em GIF ou GIF, enquanto a ferramenta faz modificações em tempo real. E a Huawei lançou ontem novos modelos da série de smartphones de última geração Pura 70. A linha é equipada com chips avançados e possui 4 versões: Ultra, Pro, Plus e Base. Os dois últimos começarão a ser vendidos na segunda-feira. O modelo topo de linha conta com câmeras avançadas e capacidade 5G. O preço inicial é de 5.499 yuans, cerca de R$3.900. A chegada do smartphone deve dificultar ainda mais o cenário para a Apple na China, que vem perdendo espaço para Samsung e Xiaomi. Como de costume na parte tecnológica desse programa, a gente vai falar de passaralho. Isso porque o Google demitiu 28 funcionários que participaram de protestos nos escritórios da empresa nesta semana. As demissões ocorreram após 9 profissionais serem presos em Nova York e na Califórnia por protestos contra o envolvimento do Google no projeto Nimbus, uma parceria de mais de US$1 bilhão com o governo de Israel para o fornecimento de serviços em nuvem. Em resposta, o grupo por trás dos protestos, No Tech for Apartheid, ou Sem Tecnologia para Apartheid, classificou as dispensas como um ato flagrante de retaliação. Para fechar essa semana de muito trabalho, eu tenho 2 apelos a vocês. O primeiro é para vacinarem suas crianças contra a dengue, que é coisa séria e tem deixado a saúde brasileira em xeque. E o segundo, para nos seguir nas redes. Por lá você encontra todo o conteúdo que produzimos aqui no meio, de forma gratuita, e pode fazer do seu sextou um dia ainda mais bem informado. É @canalmeio, tudo minúsculo mesmo. E, se é assinante premium, não esqueça que amanhã tem a edição de sábado com reportagem deste que vos fala nos seus e-mails. O roteiro de hoje do No Pé do Ouvido foi escrito por André Freitas e Adriano Oliveira. E por aqui, eu, Olavo, me despeço com a velha promessa de voltar em breve. Até!